Bom dia a todos na graça e paz de Cristo. Estamos indo às nossas duas últimas mensagens nesta série temática sobre o deserto, um lugar de fartura. Hoje, nossa mensagem é continuada da semana passada. Se você pode abrir novamente sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Na semana passada, meditamos nesse texto, onde o Senhor Jesus Cristo é levado ao deserto e tentado. Vimos que a tentação de Jesus, ela serve como um guia para tudo o que se pode aprender no deserto e tudo aquilo que nós temos meditado. E hoje quero trazer uma série de aplicações para as nossas vidas, a partir da experiência de Jesus naquele deserto. Mas quero orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Bondoso Deus, deserto tem sido para nós um lugar de aprendizado, onde a escassez, o sofrimento, o medo, tem sempre uma realidade de expor nossas fragilidades e a nossa própria fé. Mas temos aprendido na sua palavra que, apesar dos extremos que um deserto traz, o Senhor age e não há impedimento do seu agir. O Senhor ensina, o Senhor corrige, mesmo quando a condição e situação é de extrema dificuldade, como o deserto impõe. Agora, pela manhã, queremos mais uma vez ouvi-lo e encontrarmos em Ti o refúgio e direção para as nossas vidas. Mas também, nesta manhã, encontrarmos em Ti e relembrarmos as garantias que temos para vencermos as tentações e o pecado. Que o Teu Espírito Santo conduza o nosso ler da palavra, interpretá-la e aplicá-la, para que sejamos todos transformados conforme a imagem de Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, nós lemos assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, e sendo tentado pelo diabo, ele nada comeu naqueles dias, e ao fim deles teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O que já vimos na semana passada é que o deserto, ele é um lugar de tentação. E por isso é um lugar onde nós revelamos a nossa adoração. Toda resposta à tentação é uma adoração. Ou rejeitamos a tentação e adoramos a Deus, ou aceitamos a tentação e adoramos a nós mesmos fazendo os nossos desejos, experimentando aquilo que é a nossa vontade. Quando nós olhamos para esse texto, nós vimos o narrador nos contando que o Senhor Jesus Cristo, depois que foi batizado, ele foi levado para o deserto. Mas o texto nos diz que Jesus, ele estava cheio com o Espírito Santo e foi o próprio Espírito que o levou ao deserto. Ele não foi atrás disso. Ele não estava no lugar errado, fazendo a coisa errada e por isso ele foi tentado. Mas aquilo fazia parte do plano de Deus, mas também fazia parte da revelação de como o mundo saberia que aquele homem era o Messias enviado dos céus para redimir a humanidade. A tentação de Jesus, ela tem elementos, como veremos hoje pela manhã, que são muito semelhantes à maneira como nós somos tentados. Porém, a tentação de Jesus tem um elemento diferente de que nós nunca seremos tentados. Porque é uma tentação direta contra o próprio Deus, o Messias encarnado. Uma tentação contra o Deus que se tornou homem e veio ao mundo para pisar a cabeça da serpente, para lidar com o pecado da humanidade e para redimir o homem da sua condenação eterna. Por isso, os elementos que envolveram e as ofertas que envolveram as propostas de Satanás, elas têm uma natureza muito direta acerca do Messias. A primeira tentação, Satanás vai dizer a Jesus, se você é Deus, prova usando o seu poder. Jesus tinha acabado de sair das águas no batismo lá no Jordão. E ao sair das águas com o seu batismo, houve uma revelação do Deus Trino à humanidade. Quando o Espírito Santo vem em forma de pomba e a segunda pessoa da Trindade já está encarnada e a primeira pessoa da Trindade do céu, ele rompe essa eternidade e diz assim, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Este é o Messias enviado. Como João Batista tinha acabado de afirmar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A afirmação do Deus Trino diz que aquele homem diante deles era o próprio Deus. E Satanás diz, se você é esse Deus, então prova. Usa o seu poder e acaba com a sua fome. Resolve esse problema depois de 40 dias de jejum. E Jesus Cristo responde a ele, não só de pão viverá o homem, citando Deuteronômio. A segunda oferta nessa tentação, Satanás vai dizer a Jesus, se você é Deus, prova estabelecendo o seu próprio reino. Na visão dada ao profeta Daniel, na visão dada ao profeta Ezequiel e nas próprias profecias de Isaías, foi revelado no Antigo Testamento que o Senhor Deus enviaria ao mundo o Messias, o ungido, e ele reinaria em Jerusalém. E a partir de Jerusalém ele seria rei sobre todos os povos. Na visão de Daniel, esse rei subjugaria os próprios reinos do mal. E Satanás pega aquilo que é verdade e ele cita aquilo que é verdade para tentar corromper Jesus Cristo. Se você de fato é Deus, para que esperar? Porque você agora não me adora e eu dou a você todos os reinos. E isso era mentira, porque os reinos do mundo não pertencem a Satanás. Desde que ele foi expulso do céu, querendo ser Deus, Satanás quer ser Deus. Mas tem um problema. Todo mundo que quer ser Deus é um falso Deus. Porque ninguém pode se fazer ou se tornar Deus. Mas esse é o trabalho dele. É o esforço dele. E como enganador, ele age não simplesmente para destruir o ser humano, mas porque desde daquele momento em que ele abandona Deus lá no céu e é expulso, o único objetivo de Satanás é ser Deus. E como ele sabe que não pode ser Deus, o que ele faz é encontrar adoradores para tratá-lo como se ele o fosse. E por isso, várias vezes ele vai dizer que a ele pertence os reinos. Ele é o príncipe deste século representando o mal, representando o pecado e trazendo a influência das trevas sobre a vida de todos aqueles que o servem. Mas ele não é dono de nada, porque tudo pertence a Deus. Se depois você quiser ler o Salmo 24, o Salmo 24 diz que tudo que há na terra e no céu pertence a Deus. E Satanás diz a Jesus: se você de fato é o Messias, então é dito que o Messias vai reinar. Se isso é verdade, então resolve isso agora, me adora e eu já te entrego a chave dos reinos. E isso era mentira. E Jesus novamente vai citar as Escrituras: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A terceira oferta, então, do diabo para Jesus é: se você é Deus, cumpre a sua profecia e cumpre as profecias. Levou ao pináculo, colocou naquele alto e diz assim: foi profetizado que os anjos trabalhariam a favor do Messias, o protegendo. Se você é Deus, faz essa profecia se cumprir, se joga daqui e ordena que os anjos não deixem que você morra espatifado no chão. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não cedeu à tentação. O versículo 13 diz que passadas foram todas as tentações, foram as tentações de toda sorte. Satanás fez de tudo para impedir que Jesus chegasse à cruz, derramasse o seu sangue, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Jesus não cedeu à tentação porque o próprio texto bíblico nos diz que ele vivia sob a direção do Espírito Santo e não sob o controle da carne ou do pecado. Ele estava cheio do Espírito Santo, versículo 1 nos diz. Jesus não cedeu à tentação porque ele sabia quem ele era o Messias, e nenhuma oferta do diabo ou nenhuma oferta humana interferiria em sua identidade. Jesus também não cedeu à tentação porque ele tinha pleno conhecimento da palavra de Deus e a usou corretamente. Satanás usou a palavra de Deus. Mas como um usurpador, como um falso Deus, ele trouxe a palavra de Deus e a usou errado, como ele sempre faz. Mas Jesus não, citando Deuteronômio 8, citando Deuteronômio 6 duas vezes, ele responde às tentações pela verdade revelada por Deus na sua palavra, não pela sua própria vontade ou pelo seu próprio interesse. Jesus também não cedeu à tentação, porque ele poderia ser tentado em todas as coisas, mas não poderia pecar, porque não havia nele a semente do pecado. Quando Lucas começa a escrever o Evangelho, logo antes aqui, ele vai trazer para a gente o anjo aparecendo a Maria e dizendo assim a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Lucas 1:30. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim, como acabamos de cantar. Ele não poderia pecar porque ele não tinha semente do pecado, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Quem transmite a semente do pecado é o homem. Desde Adão, nós vamos herdando o pecado por meio da transmissão do pai para o filho e até nós. Também há imputado o pecado sobre nós por Adão ser o representante da humanidade. Quando Deus traz o Messias ao mundo, e isso não vem por uma concepção natural entre um homem e uma mulher, Deus está dizendo que aquele homem que nasceria seria completamente diferente de todos os outros, porque ele não carregaria consigo a semente do pecado. E, portanto, Jesus não pecaria como ser humano, 100% homem, mas sem pecado. Jesus vence a tentação como homem. E deixa para a gente um exemplo, um modelo e um caminho para lidarmos e vencermos as nossas tentações. A tentação de Jesus traduz o fato de que todo ser humano é tentado em todas as coisas, porque ele próprio foi tentado em todas as coisas. Mas ao mesmo tempo dessa experiência específica de Jesus e de sua experiência na cruz, pode-se afirmar a plausibilidade da vitória contra a tentação e o pecado. Em outras palavras, nós podemos vencer o pecado. Não porque há em nós força contra o pecado. Não porque há em nós capacidade de não cedermos à tentação, mas porque há em Cristo esse poder. E há no seu sacrifício na cruz a garantia de que o pecado não mais dominará aqueles pelos quais o seu sangue foi derramado. Jesus, naquele deserto, nos ensina o que fazer para não ceder e dar ouvidos à tentação. Mas na cruz, ele oferece a nós o poder contra as trevas e o mal. O que isso significa, queridos? Que você peca porque quer, se você é um salvo. Não há outra razão para você pecar sendo salvo. Você só peca porque quer. Porque o recurso espiritual para vencer o pecado já foi dado se você é salvo. Se você é salvo, a palavra de Deus nos garante que o pecado não tem mais domínio sobre nós. É uma garantia da palavra de Deus. Então, a partir da tentação de Jesus Cristo, eu quero tecer algumas aplicações práticas direcionadas às nossas vidas, nos ajudando a entender bem essa relação da tentação com as nossas decisões diárias de vencermos o pecado. Quero fazer isso pensando com os irmãos de que o deserto é um lugar de tentação também. Como um lugar de tentação é um lugar onde revelamos a nossa adoração, mas nós revelamos a nossa adoração por meio da submissão a Deus. Como nós adoramos a Deus lutando contra a tentação? Nós adoramos a Deus lutando contra a tentação quando nos submetemos à vontade dele, em vez de fazermos a nossa vontade. Quando nós mortificamos o nosso eu e dizemos: Deus, eu até queria muito isso, mas se isso é contra a sua santidade, se isso é contra a palavra revelada, eu não farei, porque a minha decisão é amar mais ao Senhor do que a mim mesmo. O deserto é um lugar de tentação. Circunstâncias que nos colocamos. Lembra? Jesus não estava no lugar errado, fazendo a coisa errada e, portanto, foi tentado. Muitas vezes, nós somos tentados por estarmos no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque as nossas escolhas já estavam erradas. E em cada uma dessas situações, nós vamos revelar a adoração. Ou serviremos a nós mesmos e a nossa vontade. A Bíblia diz que não é para fazer, mas não importa, eu quero. E aí adoramos a nós. Ou dizemos, eu quero, mas se a Bíblia diz que não é para fazer, por amor a Deus, eu não farei. Sem submissão a Deus e a sua palavra, nós não o adoraremos. Então, há alguns fatos importantes para a nossa fé sobre a tentação que podemos extrair da experiência de Jesus no deserto. E o primeiro deles é que temos que ter essa clareza que toda tentação é humana. Deus não pode ser tentado. Versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, citando Deuteronômio, respondeu a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça isso. Ninguém deve tentar a Deus. Jesus estava naquele deserto sendo tentado como ser humano, como representante agora para a humanidade. O próprio Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que, no plano de Deus, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Mas depois de 40 dias em jejum, quem veio tentar Jesus foi o diabo, porque Deus não tenta ninguém. Nós temos que ter clareza e não confundimos que a soberania de Deus não se mistura com o mal, porque ele é puro, ele é santo. E se ele é 100% santo, não tem como ele tentar alguém com o mal. Mas ele continua soberano quando essas coisas estão acontecendo. Mas ele continua soberano diante daquilo que é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não pode ser misturada com que é a ação dele. Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado como homem. Por ser humano, Jesus podia ser tentado. E eu diria aos irmãos que ele precisava ser tentado, porque essa seria uma das provas, evidências da sua humanidade, da sua encarnação, de que ele era 100% homem. Ele, como homem, foi tentado em todas as coisas, como Messias, ele teve que vencer o pecado como um ser humano. Ele enfrentou as mesmas tentações que Adão. Ele enfrentou as mesmas tentações que todo ser humano. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Porém sem pecado. Temos que ter clareza que Deus não pode ser tentado, mas que o ser humano é tentado em todas as coisas, e Jesus Cristo, como ser humano, foi tentado em todas as coisas. Entendendo essa natureza da tentação humana, a real causa da tentação está nos desejos humanos. Satanás faz a seguinte oferta para Jesus no verso 3: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus estava em jejum por 40 dias e, para piorar ainda, nesses 40 dias ele estava no deserto. Uma condição física extrema, uma condição emocional extrema, uma condição espiritual extrema. Jesus tinha fome. O próprio Lucas nos conta isso aqui no texto. Jesus tinha uma necessidade ali naquele momento. E Satanás considerou que, se Jesus era o Messias, a sua necessidade de se alimentar seria um meio de corrompê-lo. Satanás pega uma necessidade real, que não há problema nenhum. Jesus estava sem comer, estava com fome, não tem problema nenhum com isso. Mas ele quer fazer isso numa deturpação e engano, porque ele é sagaz, maligno. As nossas tentações sempre estarão atacando os desejos do nosso coração. 2 Coríntios 5, 21, Lembra que o versículo 17 de 2 Coríntios 5 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele vai dizendo desse ministério de reconciliação que a obra de Jesus Cristo trouxe sobre as nossas vidas. E no verso 21 ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os desejos de Jesus Cristo eram puros, mas ele nos substituiu na cruz para que os nossos pecados fossem pagos e purificados. Quando o texto diz que ele se fez pecado por nós, não é que ele pecou no nosso lugar, mas é que ele assumiu a dívida do pecado que era nosso. Ele não tinha desejos humanos corrompidos, mas a tentação foi mexer com seus próprios desejos. No verso 6, Satanás vai dizer: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos. Deus estabeleceu no seu plano para a humanidade que o Messias reinaria sobre todos os povos. E Jesus, como Messias, tinha um desejo legítimo de governar sobre todos os povos. No entanto, a primeira vinda de Jesus Cristo não tinha essa missão. A primeira vinda de Jesus Cristo foi para ele ir à cruz e pagar pelos nossos pecados. Por isso, estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, porque na sua segunda vinda, ele vem e subjuga todos os reinos e todos os governos debaixo de seus pés. E ele vai governar por 1.000 anos, cumprindo a profecia bíblica. 1.000 anos literais. Ele desejava governar. Ele desejava se assentar no trono em Jerusalém, como foi prometido, sendo ele herdeiro de Davi. Mas o seu desejo não era corrupto no sentido de que aquilo que ele queria, por mais legítimo que fosse, tivesse que pecar para alcançá-lo. Ele não pecaria para alcançar o seu desejo. Mas no nosso caso, queridos, os desejos humanos são enganosos. O coração humano, ele é corrompido pelo pecado original. E isso faz com que nós queiramos as coisas, e ao queremos as coisas, nós estamos sempre lutando para obtê-las. Quantas vezes você já não tem lido Jeremias, capítulo 17, o versículo 1, o profeta diz: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações, nas pontas de seus altares. E aí ele vai descrevendo essa idolatria de Israel, de Judá, diretamente. No versículo 9, ele vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí Deus responde: eu. Eu sou o Senhor que sonda o coração, que examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Toda tentação é humana. A tentação de Jesus foi humana. Mas quando nós lidamos com a tentação, nós temos que ter a clareza que os nossos desejos humanos são enganosos. Pais, entendam uma coisa: por mais lindo que nasça o seu filho, ele é um pecador que vai viver com um único objetivo na vida: satisfazer os desejos do seu coração. E tão cedo quanto possível, não alimente isso. Não faça o que o seu filho quer, porque você estará alimentando um pecador. E quanto mais o pecador é alimentado, mais pecado ele quer, porque o pecado é enganoso. A tentação, ela tem exatamente o propósito de fazer parecer algo bom aquilo que não é bom. A ira de Deus que se revelou do céu contra a impiedade, ela tornou o homem incapaz de pensar corretamente se sua mente não for a mente de Cristo. Romanos 1:28, por essa causa, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem toda sorte de coisas inconvenientes. Por quê? Porque são escravos do pecado, e se Cristo não justificá-los, viverão escravos do pecado. Não confie nos seus desejos. É isso que Paulo está dizendo para nós em Romanos 1. Seus desejos são enganosos. E a tentação e o tentador, ele vem com a sua sutileza e ele fica alimentando os seus desejos e você começa a acreditar que isso é bom. Uma outra realidade, quando pensamos que toda tentação é humana, é que a tentação, independente do objeto dela, é um teste de fidelidade. Satanás, em cada uma das ofertas a Jesus, ele queria que Jesus abandonasse Deus. E queria que Jesus acreditasse que se ele abandonasse Deus, ele, Jesus, ganharia com isso. Mas, de fato, Satanás é que queria a adoração que Jesus tinha a Deus. Ele é mentiroso. Satanás, como o apóstolo João vai citar lá a fala de Jesus, Satanás é o pai da mentira. A mentira está relacionada com um engano que vem das trevas. E é isso que Satanás está fazendo. Mas vocês percebem como ele vem parecendo o melhor amigo de Jesus Cristo? Jesus, 40 dias em jejum, ele encosta lá do lado de Jesus e diz assim: você está com fome? Como teu amigo, eu vou te ajudar a resolver esse problema. E o diabo sempre age assim. Aquela figura católica de um monstrinho vermelho, de rabo e tridente, é uma das incapacidades humanas de pensar corretamente. Porque o Satanás nunca se apresenta assim. Satanás sempre vem como o melhor amigo. Sempre. Ele sempre vai querer que você acredite que a oferta que ele está te fazendo é a melhor coisa para a sua vida. E sabe quando a gente cede à tentação? Quando a gente acredita no pai da mentira. Olha como a gente é ignorante. Acreditar num cara que é chamado de pai da mentira. Eu não vou dizer o que eu pensei. O teste não acontece no ambiente externo, mas acontece no coração. Olha como a estratégia de Satanás com Jesus Cristo foi a mesma estratégia até aquele dia. 2000 anos depois é a mesma estratégia, porque foi a que ele usou lá com Adão e Eva. Eu não vou ler o texto de Gênesis. Estamos muito familiarizados com o texto de Gênesis 3. Mas olha que interessante. A comparação entre a tentação lá no Éden e a tentação no deserto. O tentador no Éden foi o diabo. O tentador no deserto foi o diabo. O objeto da tentação no Éden foi o alimento. O objeto da tentação no deserto começou pelo alimento. No caso de Adão e Eva, eles não tinham fome. Mas a curiosidade de um fruto que ainda não tinham experimentado. No caso de Jesus, ele tinha fome. A iniciativa com a tentação é do diabo no Éden. E a iniciativa da tentação no deserto também é do diabo. Em Gênesis 3, a Eva acordou, passou um café, quando o café ainda estava barato. Assou um pão, tomou um bom café com o seu marido. Adão saiu para o zoológico, continuou dando nome aos animais. Passou lá na administração, porque ele tinha que administrar toda a criação, então resolveu uns probleminhas burocráticos. E a Eva ficou em casa, dando um trato no jardim, preparando o almoço, num dia comum. E um daqueles animais que vivia ali com ela se aproxima e, como nunca tinha acontecido antes, começou a falar com ela, ela curiosa. puxa, esse daqui eu não tinha visto ainda, dessa espécie eu não tinha visto. Porque as outras estão por aqui, mas nunca falou. Agora esse vem falar comigo. E ela deu corda para essa conversa. Foi Satanás que foi até ela, ela não foi até Satanás. No deserto, o Espírito Santo levou Jesus para lá, pensa lá, numa reunião trina. O Espírito leva o Filho para o deserto, na presença do Pai, e de repente ele a visita. Inesperada, 40 dias depois. Você está com fome, a visita chega, você pensa, não tenho o que comer para mim. Satanás que foi até ele. Olha outra comparação. Satanás vai a Eva e o seu argumento é citar a palavra de Deus. Satanás vai a Jesus e o seu argumento é citar a palavra de Deus. Satanás vai a Eva e pergunta assim para ela, o que foi que Deus disse? Qual foi a pregação do culto? E Eva responde para ele. Deus disse, não comam de nenhum fruto, não comam de todos os frutos que está no jardim, mas do fruto daquela árvore que está no meio do jardim dele não comerás nem tocarás, porque no dia em que dele comeres, morrerás. Ele citou a palavra, aí ele diz assim, primeiro ele começa perguntando o que Deus disse. Eva responde, e ele traz uma nova interpretação da palavra. Certamente não morrerás. Satanás usa a mesma estratégia com Jesus Cristo. Ele cita a palavra de Deus. Se és o Filho de Deus, se é o Messias, está profetizado de que o Messias pode trazer os reinos, pode mandar anjos cuidar dele, pode transformar a pedra em pão. É isso que é dito sobre o Messias. Ele cita a palavra. Qual foi a proposta de Satanás para Eva e qual foi a proposta de Satanás para Jesus? A mesma. Certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Satanás diz a mesma coisa para Jesus. Se você é o Filho de Deus, então prova. Seja como Deus, seja o próprio Deus. E Jesus, nesse caso, era. Adão e Eva, não, mas Jesus era. Mas não era a hora para ele revelar isso. A resposta de Adão e Eva, eles cederam aos próprios desejos do coração. Eles não precisavam daquele fruto, eles não precisavam daquele conhecimento, porque eles viviam na plenitude do relacionamento com Deus, o contentamento em Deus. Eles tinham tudo o que precisavam. Mas o texto diz em Gênesis 3 que vendo Eva, que a árvore era boa para se comer e para dar entendimento, ela tomou e comeu. Ela acreditou no pai da mentira. Ela acreditou que o pecado é bom. Ela acreditou que a desobediência não traria prejuízo. Ela acreditou numa interpretação do diabo da Bíblia, onde o diabo disse que Deus não cumpriria a sua promessa de matar os desobedientes. Ela acreditou no diabo e cedeu à tentação. Toda vez que você e eu cedemos à tentação, é uma maneira de acreditar no pai da mentira e minimizar a promessa de Deus. Mas Jesus Cristo não cedeu os desejos do coração. Porque o seu coração não era enganoso. Ele cita a palavra corretamente para fazer calar o tentador. Ou seja, o ambiente externo da tentação é o desejo que gera fome, gera sede, esgotamentos físicos, esgotamentos emocionais. Mas a real tentação está provocando nossos pensamentos. Nossos desejos, nossas vontades, nossas crenças, e cada um destes já existem em nossas vidas. O nosso coração é enganoso hoje. Agora não pensa lá no Adão e na Eva ou no Jesus, pensa em você. O seu coração é enganoso. Seus pensamentos já foram marcados por uma natureza que nasce precisando da redenção. Influenciada por um mundo que jaz no maligno e que você ama este mundo quando não deveria mais amá-lo. Os seus desejos fazem você acreditar que tudo tem que ser do seu jeito, e se não for do seu jeito, todos estão errados. As suas vontades, desde que você nasceu, pega os nossos bebês, ninguém ensinou os nossos bebês a fazer manha. Antes de falar, antes de andar, eles já estão exigindo que a coisa seja do seu jeito. Está lá num coração corrompido. A idolatria faz a gente acreditar que nós devemos ser servidos. Toda tentação é humana e nós temos que entender que o ser humano sem Deus, ele está perdido. E o seu caminho é de perdição. Você sabe o que existe entre você e o seu pecado? E o seu próximo pecado? A tentação. As tentações se colocam entre você e o seu objetivo de santidade. Se o seu alvo não é agradar a Deus sobre todas as coisas, a tentação baterá na sua porta e você vai ceder com a maior facilidade, porque você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus será tentado. Mas vai resistir à tentação. Não dá para dizer, eu amo a Deus, mas ainda vou desobedecê-lo. Quem desobedece a Deus não tem como mostrar amor por Ele. E o que o tentador faz? Ele vai tentar um desejo, uma vontade, um pensamento, uma crença que é contrário a Deus e a sua palavra. Mas lembra, ele é o pai da mentira. Ele vai chegar até você e vai fazer de tudo para você acreditar que aquela mentira é uma verdade. E se você vive só para te satisfazer, você vai acreditar. Porque você quer o que o diabo está oferecendo. E se esquece de qual é o resultado da oferta do diabo. Queridos, nós temos diante de nós um grande desafio. O deserto é um lugar de tentação e nós seremos tentados. Mas é um lugar onde revelamos a nossa adoração, a nossa resposta à tentação vai depender da nossa crença, do nosso relacionamento com Deus. E nós não venceremos a adoração se nós formos insubmissos à palavra de Deus. O primeiro fato importante para a nossa fé, para lidarmos com a tentação, é que toda tentação é humana. Mas esse segundo fato é que toda tentação humana só pode ser vencida pelo poder de Jesus Cristo. Se você confiar em você, se você confiar nos seus pensamentos, se você confiar na sua força, você vai perder. Agora eu já sou salvo. Então eu virei um super-herói contra o pecado. Não virou. Todo ser humano sempre perderá para o pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus Cristo, não você. Quem tem poder contra o pecado é Jesus Cristo, não você. E sabe por que você peca? Porque você acha que a sua salvação pertence a você. A sua salvação não pertence a você. Sua salvação pertence a Deus. Por isso você tem que viver submisso a Ele para experimentar a graça e o poder de Cristo para te dar vitória contra a tentação. A obra de Cristo na cruz é a nossa única garantia da vitória contra o pecado. Por isso, se Jesus Cristo não é o Messias e a cruz não foi capaz de pagar o pecado, se desespere. Se desespere. Porque não há nenhum outro de tipo de redenção maior e melhor do que a cruz de Cristo. Em todas as religiões do mundo, catolicismo e tantas outras, você tem que praticar obras para ser salvo. E toda religião que oferece obras para ser salvo é uma religião falsa. Somente o evangelho puro de Cristo revelado nas Escrituras afirma que foi Ele quem pagou pelos nossos pecados e nos deu vitória contra o pecado. Somente a obra de Cristo na cruz pode garantir para você e para mim essa vitória. Quando o profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, fala sobre o ministério do Messias para tratar do pecado, ele vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz foi derramado sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que era de cada um de nós. E aí lá no verso 12, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Você pode vencer a tentação, qualquer tipo de tentação, porque Cristo já pagou pelo pecado, mas junto com isso, Jesus Cristo venceu o poder do pecado na cruz. Amém? Como você sabe que ele venceu o poder do pecado na cruz? Duas razões, duas respostas. A primeira delas, a Bíblia diz. E a gente pode provar que a Bíblia é verdade. Mas a segunda resposta, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o pecado. E se o salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo venceu a morte, ele venceu o pecado. Quando você cede à tentação, quando você alimenta o mal e quando você vive contra Deus, é sua decisão. Você nunca poderá chegar diante de Deus e dizer assim: eu só fiz o que fiz porque eu não tinha força para vencer aquilo. Isso é mentira. Se você é um salvo, o que você precisa de poder e força contra o pecado, Cristo já te deu. Você peca porque quer. Porque vai continuar te adorando e servindo o seu desejo. Mas se você olha para Cristo, você tem que viver a cada dia com a certeza que o mal no mundo é evidente, é real e te traz muito prejuízo. Mas você serve um Deus que já venceu esse mal. Que já venceu o pecado e o mal. E você vive na expectativa, não de um governo e um mundo que vai facilitar a sua vida aqui na terra, mas na expectativa de que Jesus Cristo virá te buscar e te tirar desse lugar. Essa é a sua expectativa. Sabe por que cada dia o mundo é pior? Porque mesmo cada dia sendo pior, você só ama o mundo. Cada dia pior deveria te fazer desejar a volta de Jesus ansiosamente. A cada dia acordar, dobrar o seu joelho e clamar: Jesus, não deixa passar esse dia sem que o Senhor me tire daqui. Arrebate a sua igreja e venha reinar neste mundo. Mas você ama tanto o mundo que você não quer que Jesus volte. Então sabe o que Deus faz? Deixa você sofrer para você entender que neste mundo você não terá paz. Você quer paz? Deus tem essa paz. Uma paz que excede todo entendimento. Você não vai encontrar no mundo. Você pode morar no melhor país que a classificação social descreve no planeta Terra. Você vai chegar lá, sabe o que você vai descobrir? A taxa de suicídio é imensa. A infelicidade é imensa. Os divórcios são imensos. Socialmente, viver lá vai ser muito melhor do que viver aqui. Mas você não vai encontrar paz, porque a paz só encontra em Deus. Romanos 6, versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo vai dizer da mesma forma: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, adoração, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pecado só domina incrédulo. Se um crente se coloca debaixo da escravidão do pecado, é difícil ele testemunhar da obra de Jesus Cristo, porque a obra de Jesus Cristo garante que o pecado não tem mais domínio sobre o salvo. Garante. Cedemos ou não à tentação por causa das nossas adorações. Servimos a nossa própria vontade ou nos submetemos à vontade de Deus por causa da nossa adoração. Toda tentação humana só pode ser vencida pelo poder de Jesus Cristo. Na cruz ele venceu o pecado. No deserto ele deixou para nós o exemplo que nos ensina como vencer a tentação e o pecado. Por 3 vezes Jesus rejeitou as ofertas de Satanás. Em cada uma dessas vezes, quando lemos o texto, ele demonstrou que Satanás estava errado. Em todas essas vezes, Jesus não cedeu a um desejo errado, carnal e pecaminoso. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 5 em diante, ele vai dizer que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Se alguém vive controlado pelos próprios desejos, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua vida tem aquela mentalidade característica da condenação e da morte. Não há luz, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem está na carne não é submisso a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Em Gálatas 5, em algum dia o pastor Paulo vai chegar lá no texto e ele vai ajudar a gente a ver que não tem como andar na carne e no espírito ao mesmo tempo. Gálatas 5,13, andem no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Não dá para fazer as duas coisas. Se você está cedendo à tentação, você está andando na carne. E o apóstolo Paulo diz que a mentalidade de quem anda na carne é inimiga de Deus porque é o caminho da morte. Jesus venceu a tentação porque não tinha uma natureza espiritual caída. Mas ao mesmo tempo, queridos, porque seu desejo exclusivo e único era agradar ao Pai. Há uma afirmação repetida aqui neste púlpito de que você só peca porque quer. Porque a obra de Cristo na cruz nos garante a vitória. Você só peca porque quer. Porque você é o seu Deus e você vive para alimentar o seu desejo. Não importa o objeto da nossa tentação. Pode parecer uma coisa pequena e uma coisa boba. Pode parecer uma coisa grande com grandes consequências das nossas escolhas. Nós pecamos porque queremos. Porque se fomos salvos, alcançados pela graça de Cristo, temos todos os recursos espirituais para vencermos qualquer tentação e qualquer desejo do nosso coração. O deserto, a nossa vida, o dia a dia, as dificuldades, é um lugar de tentação. Mas é um lugar onde revelamos nossa adoração. Adoramos a Deus ou a nós mesmos? E se queremos adorar a Deus, fazemos isso por meio da submissão a Ele e à Sua palavra. O primeiro fato na nossa aplicação sobre a tentação é que toda tentação é humana. Segundo fato é que toda tentação humana só pode ser vencida pelo poder de Jesus Cristo. A pergunta que eu quero já ir para as nossas conclusões e responder é, então, como vencer a tentação? Primeiro, siga o exemplo de Jesus Cristo. Em nenhum momento Jesus se vitimizou por causa da tentação, por causa do tentador, por causa do deserto, por causa da escassez, por causa da dificuldade. Ele não olhou para ele e disse assim, eu não mereço isso. Ele não se vitimizou. Nós começamos a dar ouvidos ao diabo. Naquele ponto em que nós acreditamos que somos merecedores de alguma coisa. Ali a gente começa a abrir uma brecha para os desejos enganosos do nosso coração. Por que comigo? Por que eu? Eu sou tão bonzinho. Por que não é do meu jeito? Jesus não se vitimizou. Ele era Deus e não tinha pecado. Ser levado para o deserto não era uma coisa agradável. Humanamente falando, ficar 40 dias sem comer num deserto não é uma coisa boa. Mas em nenhum momento ele reclamou, achando que ele merecia uma sorte melhor. Quer seguir o exemplo de Jesus? Pare de se vitimizar achando que você merece alguma coisa. Jesus não procurou atalhos. Tudo que Satanás ofereceu para ele, ele poderia ter imediatamente. Mas a vontade de Deus tem que ser feita no tempo de Deus. E parte do que pertence a Jesus na oferta de Satanás será dado, mas no tempo de Deus. Ele vai reinar sobre todos os povos. Os anjos estão a seu dispor para servi-lo. Ele pode transformar pedra em pão na hora que ele quiser. O maná nem era pedra transformada em pão. O maná era o pão que Deus mandava do céu. Deus pode mandar pão do céu sem precisar usar um objeto inanimado. Deus pode transformar pedra em pão. Mas Jesus não procurou atalhos para obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Siga o exemplo dele, não procure atalhos. Seguir o exemplo de Jesus significa entender que a tentação faz parte da vida humana. Ninguém precisa buscar a tentação. Mas ela é uma realidade. É uma realidade que podemos fugir dela já não nos colocando nos lugares errados. Se você pega o seu celular e acessa pornografia, e aí você vem e ora assim, Deus me ajuda a vencer a tentação, tem alguma coisa errada nisso. Porque você já cedeu à tentação. Você está onde os incrédulos alimentam a carne e diz assim, eu vou fazer o que o incrédulo faz, mas de um jeito crente. Você está onde é um lugar só para incrédulo. Mas eu vou tentar fazer diferente do incrédulo. Você já cedeu à tentação. Está muito mais fácil para o diabo te enganar. Você está no lugar errado, você facilitou a vida do diabo. Não facilite a vida do diabo. Pare de amar o mundo e o que há no mundo. Pense nas coisas do alto e busque as coisas do alto onde Deus está. Porque esse mundo te engana. Para de amar o mundo. Aí você diz, Deus, aconteceu. Ué, mas você não sabia? Pare de gostar de ser enganado. O apóstolo João diz, não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O orgulho da ostentação, a ganância, esse amor pela riqueza, pelo que é material. O apóstolo João diz, isso não provém do Pai, mas do mundo. E aí ele nos lembra, você pode até amar essas coisas. Mas o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abri um parênteses rápido para fazer uma propaganda. No próximo sábado nós teremos encontro de casais. E esse ano vamos estudar juntos sobre ideologias e hábitos que destroem casamentos. E vamos, nesse sábado, conversar sobre consumismo como uma ideologia. Então, os casais, casados, noivos, são convidados para participar. O mundo e a sua cobiça passam. Há igrejas hoje que têm milhares de pessoas porque pregam que se a sua fé te garante riqueza. E elas estão abarrotadas de gente. Pare de amar o mundo. Seguir o exemplo de Jesus Cristo é seguir o exemplo de alguém que amou aqueles que ele salvaria, mas nunca amou o sistema do mundo. Nunca amou o que o mundo ofereceu. Como vencer a tentação, além de seguir o exemplo de Jesus, submeta-se à palavra de Deus. Para isso, queridos, é necessário conhecer a verdade. Semana passada eu mencionei sobre isso. Quanto tempo de verdade você estuda a palavra de Deus para conhecer a Deus? Você está sendo tentado acerca de determinado assunto, em determinada área? Deus tem resposta para isso. Eu não sei qual é a área, mas eu sei que Deus tem resposta para isso. O que você faz quando é tentado? Se vitimiza? E vai procurar qualquer conselho na internet? Quando você já tem o recurso da palavra de Deus diante de você? Está sendo tentado em determinada área? Deus tem resposta para você. Vai a Ele. Ah, eu não sei fazer isso sozinho. Nós vivemos numa igreja para essa razão. A igreja está aqui para te ajudar. Procure ajuda. Ame conhecer a verdade, conhecer a Deus, que é a verdade, mais do que conhecer qualquer outra coisa. No final da vida, quando falarem de você, que digam que você era um especialista em Deus. Você sabia um monte de outras coisas, mas nenhuma delas era maior do que o seu conhecimento em Deus. A palavra de Deus, saiba usar a palavra de Deus. A estratégia do diabo, desde Gênesis 3, é usar errado a palavra de Deus. Nós temos milhares de igrejas no Brasil. E só aqui em São José, mais de 1 milhão de igreja que hoje, domingo, vai ensinar a Bíblia. Com centenas de verdades diferentes. Não existem múltiplas verdades sobre um único assunto. Só existe a verdade. E estão usando a palavra de Deus, mas usando de maneira enganosa. Quando você é tentado, você conhece a Bíblia suficiente para mostrar para você mesmo, para o tentador, que você não vai fazer aquilo porque a Bíblia diz para não fazer. A Bíblia diz que é pecado. E porque eu amo a Deus, eu vou me submeter à palavra dEle. Não é o que você acha ou a sua estratégia, porque Jesus já ensinou como fazer. Mas se você não gasta tempo com a Bíblia, estudando de verdade, provavelmente o próprio diabo vai te enganar com isso. Submeter-se à palavra de Deus, sobretudo, é viver submisso ao padrão de Deus. Deus não, eu não quero ser mal educado, mas Deus não pediu a sua opinião se você gosta ou não do padrão de santidade dEle. Deus pouco se importa com o que você pensa do padrão dele. Ele diz, por exemplo, que sexo fora do casamento é pecado. Pouco ele importa se você gosta dessa ordem ou não. É pecado. Que se um jovem tem relação sexual antes do casamento, ele desonra os pais e desonra a Deus. Deus pouco se importa se você gosta dessa ordem. É pecado. De que se um homem abandona a sua família, Deus pouco se importa a razão porque se abandonou a sua família. É pecado. Deus não está perguntando para as pessoas o que elas acham do seu padrão de santidade. Deus revelou o seu padrão de santidade. E porque nós somos os servos e Ele é o Senhor, Ele exige obediência. Ele não quer saber se você gostou ou não. Ele quer que você obedeça. Em Hebreus capítulo 5, voltando para esse texto, quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Hebreus 5:11. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. É pelo conhecimento das Escrituras que nos tornamos capazes de discernir o certo e errado e optar pelo certo. Mas o imaturo, o infante, ele não sai do lugar. Você fala assim, mas você não sabia que isso era errado? Você não sabia? Você cedeu a essa tentação? Você não tinha consciência? E normalmente a pessoa vai ter que admitir, eu sabia, mas eu só dei atenção para o meu desejo. Lembra do Salmo 119? O salmista vai perguntar no verso 9, como pode o jovem manter a sua conduta, vencer o pecado? E ele mesmo responde, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jovem, quer vencer suas tentações? Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, recite a palavra de Deus. Ela vai te dar vitória contra a tentação. Como vencer a tentação? Dependa do poder de Cristo contra o pecado, como nós já mencionamos aqui. Já mencionei Hebreus 4, que ele nos dá vitória. Já mencionei Romanos 11, Romanos 5. Todo o sacrifício de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez na cruz, é uma conquista concreta contra o pecado e a morte. A escravidão do mal não reina mais sobre a vida daqueles que foram transportados das trevas para a maravilhosa luz de Deus em Cristo Jesus. Você possa cada dia viver desfrutando dessa verdade, dessa promessa real para a sua vida. Que Jesus Cristo, indo à cruz, conquistou de maneira concreta o pecado e nos dá a vitória. O deserto é um lugar de tentação onde revelamos a nossa adoração por meio da submissão a Deus. A tentação de Jesus serve como um guia para tudo o que se pode aprender no deserto, independente das lutas. Então, para terminarmos a nossa mensagem dessa manhã, nós precisamos voltar a orar como Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Precisamos voltar a orar assim. Porque pensa comigo, se você incluir isso na sua oração, imediatamente, se sua mente não está cauterizada, você já vai evitar os lugares de tentação, porque você está pedindo para não cair nela. Como que você ora, não me deixa cair em tentação e continua acessando o que acessa e indo onde... não é um lugar que Deus aprova. Quando a gente ora, em si a gente já está criando uma vigilância, que é o que Jesus vai dizer para os discípulos em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você não orar só na sua força, você vai perder. Se você tem lutado com áreas de pecado e as tentações têm te vencido, talvez uma das respostas sua para Deus nessa manhã é planejar um tempo de jejum. Não jejum intermitente para perder peso. Mas talvez aquele jejum penitente para perder o peso do pecado que tenazmente nos assedia, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Se você está lutando contra o pecado, mas tem sentido fraco e derrotado tantas vezes, será que não é a hora de você gastar um tempo em jejum diante de Deus? Eu não estou dizendo 40 dias e 40 noites num deserto, mas de planejar um tempo de jejum para se debruçar com a palavra de Deus em oração, para que o Senhor Deus te ajude a vencer a carne. É uma boa, um bom conselho. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tiago 4, versículo 7 a 10, ele nos diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Faz isso em jejum, entristeçam-se, lamentem-se, chorem diante de Deus. Deus, o pecado tem me dominado, mas eu creio que Jesus já pagou pelo pecado e me libertou da escravidão do pecado, e eu ainda estou me amando mais do que ao Senhor, mas eu quero ser um adorador verdadeiro, que eu adore em espírito e em verdade. Entristeça-se, lamente, chore diante de Deus. Troque o riso pelo lamento, a alegria pela tristeza, mas não deixe o pecado te vencer. Humilhem-se diante do Senhor para que ele o exalte. Ore desse jeito. Busque o Senhor assim. Então curve a sua cabeça. E se você tem percebido as tentações te levarem a ceder e viver na prática do pecado, independente da área, agora vá ao Senhor e ore como Jesus disse: livra-me do mal, livra-me de mim mesmo, livra do meu coração enganoso, dá um novo coração, uma nova mente. Ensina-me a te amar, Deus, mais do que eu me amo. Senhor Deus, somos tentados o tempo todo de maneiras diferentes e intensidades diferentes. E nem sempre damos atenção devida a isso. Mas a tua palavra tem nos ajudado a refletir da nossa responsabilidade diante de ti. Precisamos vencer a tentação, mas não o faremos sem o poder de Cristo Jesus. Por isso nos submetemos ao Senhor, pedindo perdão quando cedemos à tentação depois de já termos sido alcançados por Cristo. Pedimos perdão por nos amarmos mais do que o Senhor, depois de termos clareza de que devemos te amar sobre todas as coisas. Pedimos perdão por amarmos mais este mundo do que desejarmos o teu reino. Pai, purifica-nos de um coração enganoso, de uma mente confusa, de desejos idólatras escravizadores, e dá-nos um novo coração, o teu coração, a tua mente. Ô Senhor, dá-nos, coloca no nosso coração aquele desejo de seguir a Cristo, de imitar a Cristo, mais do que seguir qualquer outro. Precisamos amar o Senhor. E para isso temos que negar a nós mesmos. Que o teu Espírito continue sondando, perscrutando nossos corações e nos transformando à sua imagem, para a glória do seu nome. Amém. Amém.